uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Como sempre, abrimos o programa com uma bela música. Essa música é um CD chamado Enchantment, Encantamento, da dupla americana Chris Sfears e Paul Voudouris. É um CD importado. Eu particularmente gosto muito dessa música, que é a sétima música do disco. Chama Enchantment, o nome do disco. Encantamento em inglês. Paul Voudouris e Chris Sfears é a dupla de americanos tecladistas que fizeram essa bela canção. Semana passada, o Bruno José Jimenez esteve aqui falando sobre fitoenergética, sobre chás, ervas, chakras, aura e bioenergia. E a repercussão da entrevista foi muito grande, muita gente ligando, e eu aventei a possibilidade do Bruno novamente fazer uma gravação comigo, porque ele estaria indo embora na segunda-feira seguinte ao programa, que no caso é segunda-feira passada para nós agora. Só que ele não pôde ficar, eu não consegui arranjar um horário compatível para poder gravar e ele teve que viajar de volta para Gramado, Rio Grande do Sul. Por isso não foi possível fazer entrevista com ele para passar uma segunda parte. Porém, em maio ele voltará em São Paulo e aí eu vou trazer ele novamente aqui para o programa. Dessa feita nós faremos duas entrevistas seguidas com ele, uma aberta para vocês fazerem perguntas, a outra eu faço uma gravação com ele em separado e vou aprofundando alguns temas com perguntas específicas. Bom, por outro lado, como janeiro é um mês de férias e muita gente está rodando aqui por São Paulo, pessoas que moram em outros lugares e vêm visitar a família, está aqui também em São Paulo de férias um grande amigo meu não só dessa vida, mas de outras vidas também. É uma das pessoas mais sérias que eu conheço no trabalho espiritual, é uma pessoa de alta confiança. A gente costuma dizer assim, não põe a mão no fogo por fulano de tal. Por ele eu ponho a mão no fogo, pela honestidade dele, o caráter dele. Ele morou em São Paulo muitos anos, ele é paulista, ou melhor, ele é hinduzão reencarnado aqui em São Paulo. E ele hoje está morando em Guaíra, no interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto, onde ele está fazendo o trabalho de yoga. Ele abriu um grupo lá de yoga que está tendo muito sucesso. E ele está de férias aqui em São Paulo, e eu então convidei-o para fazer uma entrevista com ele aqui também. Nós estamos aqui com o Luiz Fernando Mingroni, conhecido pelo pseudônimo de Enki. Depois ele vai até dizer por que o nome Enki, um dos ótimos professores de yoga do país. Também pesquisa muito a parte de chakras, experiências fora do corpo e a espiritualidade como um todo. O Enki viajou para a Índia, se especializou lá em algumas coisas. Ele, assim como eu e vários outros, é um hindu, um yogi de outra vida que está reencarnado aqui com vestimenta carnal de brasileiro, nome de brasileiro, família bem brasileira, mas o coração dele vem lá das terras da antiga Índia. Não a Índia de hoje, que tem até bomba atômica, mas a Índia que os sábios da antiguidade tanto cantavam a sabedoria, os rishis, os grandes sábios da antiguidade, que compilaram os Upanishads com toda a sabedoria dos iniciados hindus, que falavam de um conceito, de uma causa maior, um todo que está em tudo, um Brahman, né, um criador onipresente, onisciente, infinito, presença em tudo, a luz das luzes, o sol dos sóis, a grande estrela criadora de todas as estrelinhas que somos nós. Esses sábios que também falavam da natureza espiritual de cada um de nós dentro dos nossos corações, que eles chamavam Atman, o espírito, a centelha vital, que seria a particularização do todo em nós para uma experiência individualizada nesses planos fenomênicos da manifestação. E esses sábios da antiga Índia deixaram um legado profundo, uma sabedoria muito grande. E um dos caras que eu conheço que mais conhece a sabedoria desses sábios da antiga Índia e que resgata um pouquinho disso hoje no Brasil é o professor Enki, né? Enki é o pseudônimo que ele usa, Luiz Fernando Mingroni, mas todo mundo conhece ele como professor Enki. E é o meu amigo que eu trouxe hoje para bater um papo com vocês aqui sobre yoga, chakras e outros temas, aproveitando a presença dele em São Paulo. Nós vamos deixar, inclusive, as duas linhas abertas, as três linhas, 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768, as linhas já abertas. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre yoga, chakras, aura, os temas pertinentes que eu estiver conversando aqui com o nosso amigo. Enki, boa noite. Brigadão de você ter vindo no programa.
Boa noite. Obrigado você, Wagner. Boa noite a todos os amigos ouvintes. É um prazer estar aqui.
Em primeiro lugar, Enki, né? Ou Luiz, como você queira. Por que o pseudônimo de Enki que você usa e ficou conhecido por todos nós como Enki?
Bom, isso vem lá da minha adolescência, dos meus 12, 13 anos. Eu estudava muito a filosofia dos sumérios. E os sumérios, eles foram um povo muito interessante. Pela nossa história, eles são tidos como a primeira civilização realmente estabelecida no nosso planeta. E eles ficavam ali mais ou menos na região de Iraque hoje. E uma das deidades sumérias tinha esse nome de Enki. E ele estava sempre associado à ciência. E eu vivia muito cheio de livros. E aí os meus amigos acabavam me chamando de Enki, 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 os amigos de estudo, por causa dessa constante companhia de livros. E foi para a internet, aí já viu. Quando cai na internet, não, né, vira nick de CT, de MSN, aí não tem jeito, não tem como tirar.
Bom, Enki, você hoje está fazendo um trabalho em Guaíra, no interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto. Você abriu lá um grupo onde você dá aulas de yoga. Então, para a gente facilitar bastante, levando em conta que os nossos ouvintes não são praticantes de yoga, é claro, são pessoas leigas no assunto, e aproveitando a sua presença aqui, vamos fazer como se nenhum de nós soubesse aqui o que é yoga, para que os ouvintes possam pegar a coisa bem básica e daí a gente vai aprofundando, usando uma linguagem bem, bem normal. Primeiro lugar, define bem o que é a palavra yoga. E lembrando, alguns chamam o yoga, outros falam a yoga, tá? Por que há essa diferença de pronúncia? E literalmente, o que a palavra yoga representa? A gente sabe, união, mas transcende um pouco esse conceito e explica para as pessoas também que yoga não é ginástica oriental, mas o yoga tem toda uma tradição espiritual por detrás, uma filosofia. Por favor, conta um pouquinho para nós o que é o yoga.
Pode deixar. A origem do yoga, não se tem precisão da data correta disso, mas historicamente os primeiros registros apontam para coisa de 7 mil anos de existência. O yoga, ou a yoga, essa diferenciação simplesmente se dá pela nossa língua. Se você falar em sânscrito, o correto é falar o yoga, porque a palavra é masculina, mas se você falar em português, falaria a yoga, e a palavra já é feminino. A tradução literal da palavra, como você já frisou, é união. E essa união vai remeter à união de nós com o nosso princípio divino. Nesse sentido, ela não é diferente da palavra religião, que vem lá do latim, religare, que religare também está associada a religar. Religar quem, né? Nós a Deus. No entanto, essa palavra yoga, com o passar do tempo, ela foi assumindo um novo significado, não só dessa união com Deus, mas também de um sistema, de um método que pode-se dizer científico, apesar de não ser a ciência convencional. Ele pode-se dizer como método científico porque o laboratório somos nós mesmos.
E outra, mais que científico, para facilitar, quer dizer, na verdade, ele contém um conjunto de técnicas.
Exato.
Bem preparadas, bem colocadas,
bem elaboradas,
com início, meio e fim.
Exato.
Com um processo muito bem organizado.
Exato, é bem por aí mesmo. Então, são métodos que não são estreitos, eles são bem abertos. Então, costuma-se dizer que o yoga é como se fosse uma árvore, e os ramos dessa árvore são as várias disciplinas que envolvem a prática do yoga. Então, num desses ramos a gente vai ter, por exemplo, o Bhakti Yoga, que seria o yoga que visa a união, a percepção de Deus através da devoção. Tem o Karma Yoga, que é aquele que visa essa percepção divina através das suas ações. Tem o Raja Yoga, que seria o yoga real, que é totalmente baseado em estudos de meditação, em aprofundar essa parte da meditação. O Jnana Yoga, que é a parte mais da intelecção. Então, todos esses ramos vão conduzir ao mesmo objetivo, que é essa percepção, essa vivência, principalmente, da divindade, de Deus, como queiram chamar, ou de si mesmo, como também os yogis costumam dizer, no dia a dia?
Bom, nós temos já, as nossas linhas estão abertas para os ouvintes ligarem. Nós temos já um ouvinte na linha. Quem está falando?
Ô, Wagner, boa noite. Meu nome é Rinaldo.
Ô, Rinaldo, tudo bom com você?
Ótimo.
Você está falando de que bairro? Você está onde?
Do seu trabalho.
Você está falando de onde?
Olha, no momento eu sou taxista.
Ah, você está rodando pela cidade, né?
Estou no aeroporto.
Certo. Quer fazer uma pergunta aqui para o Enki? Por favor.
Quero.
Fica à vontade.
Ô, Enki, boa noite.
Muito boa noite.
É o seguinte, a minha pergunta, ela se define no seguinte. Por exemplo, claro, óbvio, se eu perguntar para você se a yoga faz bem, claro, faz bem. Eu queria saber se ela pode trazer algum malefício.
Com certeza. Toda a prática é bem... Deixa eu deixar um pouquinho mais claro sobre essa questão do yoga, como o yoga é conhecido aqui no Ocidente. Dentro daqueles ramos que eu estava falando, existe o Hatha Yoga.
Fora do ar?
Pode. Desliga até para outra pessoa ligar e você vai ouvindo pelo rádio, tá?
Uma boa noite.
Boa noite. Obrigado por ter ligado.
Esse ramo do yoga que a gente está acostumado a falar aqui no Brasil seria o Hatha Yoga, que é um yoga do bem-estar físico, uma tradução mais livre. Essa prática, ela pode causar malefício, sim. Né? Por quê? Porque são posturas que vão trabalhar, de forma geral, com a regulação das pressões internas no corpo, com movimentação de órgãos internos. Então, se o professor ou a pessoa que estiver praticando não tiver... um acompanhamento responsável, o tiro pode sair pela culatra. É muito comum hoje as aulas de yoga serem muito mais dinâmicas, como uma ginástica mesmo, né? E isso é muito preocupante, porque toda a história do yoga, ela também está baseada nas movimentações das bioenergias, nas eliminações das suas carências emocionais, tem todo o processo mental e psicológico e espiritual trabalhando junto com cada postura do yoga. Então, existem posturas que são feitas para desbloqueio energético, outras que são feitas para captação de energia, outras para expansão e por aí vai.
Oh, só para complementar, Enki, que o Hatha Yoga, que o Enki está colocando, é um yoga, vamos usar uma linguagem bem, bem clara, é um yoga mais físico. Ou seja, tá muito preocupada com a parte física, que também é valiosa, de acertar as posturas no corpo físico e tal. Mas o Hatha Yoga carece de um aprofundamento filosófico, por
com
exemplo.
Com certeza.
A parte psíquica e emocional praticamente não está existindo.
Infelizmente.
Dentro do Hatha Yoga. Então, você pega alunos de yoga de vários métodos, né? Você vê o sujeito faz pirueta, sei lá, até se contorce, fica na posição tal, e é um desequilibrado emocionalmente no dia a dia.
Exato.
Então, que yoga é esse que só ajuda a estabilizar o corpo, mas não equilibra as emoções?
E até mesmo pela questão fisiológica, muito do que se é dito yoga hoje é questionável. Tá? Não é raro chegar até mim pessoas que tiveram lesões no joelho, lesões em coluna, por causa dessa prática mal feita fisicamente. E essa questão filosófica, essa questão espiritual é muito importante. Cada postura do yoga, ela está estritamente relacionada aos movimentos da bioenergia no corpo, que vão estar estimulando os chakras, que os seus ouvintes já têm um conhecimento básico sobre isso, vão estar estimulando o movimento das energias, a abertura desses chakras, o equilíbrio das energias. Então é muito preocupante, porque hoje você vê algumas aulas que não tem um estudo, então são posturas sequenciadas e muitas vezes não é feito um trabalho de limpeza energética antes, com as próprias posturas do yoga. Então a pessoa começa a fazer as posturas e ao invés de limpar o corpo, espalha sujeira.
Tá, você pode falar um pouquinho, a gente aproveitando que você conhece bem a parte dos chakras, pode falar um pouquinho assim sobre a questão dos chakras, o lance da energização?
Posso sim. É interessante, eu vou começar, antes de falar dos chakras, a falar um pouquinho sobre os nadis, ou os canais de energia, ou como a maioria das pessoas conhece, os meridianos. São palavras que são análogas. Esses canais de energia, eles existem no nosso corpo, de princípio, para trazer energia livre para os processos de divisão celular. Então, é um tipo de energia que está totalmente ligado à manutenção da vitalidade do corpo. Eles conduzem uma energia que os indianos chamam de prana, que nada mais é do que energia vital, os chineses chamam de qi, os japoneses de ki, né? E esses canais de energias, como é que eles surgem? Eles surgem porque algumas regiões do corpo têm tecidos diferentes. Então, existem tecidos com densidades diferentes. na célula, para ela se reproduzir, ela precisa de energia instantânea. Então, alguns lugares do corpo têm energias semelhantes. E aí surgem esses canais de energia que ligam uma região do corpo à outra para que haja essa energia abundante para o processo de divisão celular. Esses canais, esses fluxos de troca de energia entre uma região do corpo e outra são os nadis ou os meridianos. Como a nossa parte emocional ela é desequilibrada, nós não temos o equilíbrio, a gente precisa estar produzindo muita energia para suprir esses processos emocionais. Biologicamente, se diz que o nosso corpo ele está tendendo sempre à desordem. Na verdade, isso é uma lei da física, né?
Entropia.
É, fator de entropia. Então, a gente está tendendo sempre à desordem. Para tentar se manter ordenado, precisa de um fluxo de energia livre para fazer as correções. Como a nossa desordem emocional é intensa, a gente está sempre produzindo mais energia do que consome. Esse excesso de energia produzido em determinadas regiões do corpo precisam ser expelidos. Assim como a gente toma água e a água precisa sair, antes de alimento, o alimento precisa sair, a energia em excesso também precisa sair. Excesso de energia e falta de energia são prejudiciais.
Certo.
O equilíbrio é que é importante. Para esse equilíbrio ser estabelecido no corpo, surgiu, né, em determinadas regiões uma via de menor esforço onde esses canais de energia despejavam o excesso, que são os chakras. Eles são em número de 7, os principais, né? Na base da coluna nós temos um, na região do baixo ventre, mais ou menos uns 4 dedos abaixo do umbigo, uns 3 dedinhos acima do umbigo nós temos outro, na região centro do peito, bem um pouco em cima da glândula do timo nós temos mais um, na região da garganta, ali irrigando a glândula tireoide e paratireoide nós temos outro, entre as sobrancelhas e no topo da cabeça. Esses são os 7 centros de energia principais, que estão ligados à manutenção da vitalidade nos órgãos mais essenciais para a manutenção da vida mesmo.
Ô Henk, aproveitando que você é um especialista nisso, até para ajudar o pessoal que está ouvindo a gente, vamos falar de chakra a chakra, desde a base até o topo da cabeça?
Vamos lá.
Assim, individualizar como se a gente fizesse uma parafisiologia, uma paranatomia do corpo sutil, porque a gente vai aproveitando e fazendo isso e linkando algumas coisas que se sentem nesses pontos. Porque aí se torna uma coisa útil, mesmo quem não pratique yoga ou não mexa com energia, pode detectar algumas coisas em si mesmo, né? Vamos fazer o inverso, vamos começar pelo topo da cabeça? Temos um chakra no alto da cabeça, que é o chamado chakra da coroa, né? O chakra coronário, que capta as energias que vêm de cima para baixo, do sol, do cosmos, e que traz essas energias para o cérebro da gente. Fala um pouco do chakra do alto da cabeça.
Esse chakra do alto da cabeça, como ele é conhecido, né, o chakra coronário, ele está ligado a uma glândula do nosso corpo, que é a glândula pineal. Ele, em todas as filosofias orientais, está associado à entrada da divindade, à entrada da alma no corpo. Se diz que a alma, principalmente no yoga, na religião hinduísta também, que a alma entra pelo topo da cabeça, numa região onde eles chamam de Brahmarandra, ou portão de Brahman, onde Brahman seria esse Deus, né, o todo, o absoluto, e passa por todo pelo chakra frontal, laringe, e vem se repousar no coração, no chakra cardíaco. Essa glândula pineal, fica bem no centro do...
Bem abaixo dos dois hemisférios cerebrais, bem no centro do crânio.
Do crânio. Ela espiritualmente está ligada ao, digamos assim, ao amarrar do corpo espiritual no corpo físico.
Vamos dizer, o link, o laço energético
Do
cordão energético de prata.
Isso.
O principal, já que tem vários filamentos que se espraiam pelos chakras, é justamente na glândula pineal, e por isso se associa a glândula pineal e o coronário com a intuição, insights profundos,
exato,
expansões da consciência,
exato,
e outras coisas, né?
É bem por aí mesmo. Ela, no yoga, não tem... O chakra coronário, ele não tem um mantra, ele não tem algo que se possa visualizar, que se possa estar falando mais objetivo dele, porque ele é a morada do divino.
Quer dizer, é tão transcendental o chakra coronário que não há muito o que classificar, porque quando ocorre uma expansão da consciência, desaparece noção de tempo, de espaço, das limitações sensoriais daqui. E aí, como diziam os sábios da antiga Índia, aí você não tem mais o que falar, é só o silêncio, porque não há palavras que possam revestir aquele estado transcendental. Por isso os hindus nem criaram mantras específicos para o chakra do alto da cabeça.
Exato.
Né? Bom, temos mais um ouvinte na linha, quem fala?
Alô, Wagner, boa noite.
Boa noite, quem fala?
É Alceu, aqui de Mairiporã.
Tudo bom com você, Alceu?
Tudo jóia.
Tá pegando bem a rádio aí?
Agora está, viu, Wagner? A gente teve uma semana aí de... Há uns 7 dias, 10 dias atrás, ela estava ruim, né?
Certo.
Mas agora ela está pegando muito bem por aqui, viu?
Eu passei aí pela sua cidade aí na semana passada, que eu fui para Atibaia, fiquei uns dias em Atibaia aí descansando.
Ah, preciso.
É, numas pequenas férias, aí passei para ir por Mairiporã. Quer fazer uma pergunta para o Henk? Fica à vontade.
Ah, eu queria até... na verdade, eu gostaria de compartilhar, vocês estavam falando sobre Hatha Yoga, né?
Sim.
E tem um livro, né, que às vezes o ouvinte comum, né, que se interessa por Hatha Yoga... de repente ele pode pegar uma boa base, né? Até filosófica também, né? Eu poderia passar o...
Pode, à vontade.
Então, é Autoperfeição.
Certo.
Com Hatha Yoga.
Tá, quem é o autor?
É do professor Hermógenes.
Ah, o professor Hermógenes é um dos professores mais antigos do país, né?
Isso, então,
o trabalho dele é excelente.
É uma boa fonte.
Exato, como vocês falaram, no Artha é uma modalidade de yoga a qual eu pratico, né? Então, gostaria de compartilhar aí com os ouvintes no ar e parabenizar vocês pelo programa aí.
Ah, que legal. E, inclusive, o yoga que o professor Hermógenes pratica é um yoga com todo fundo espiritual também, né, Alceu? Porque tanto que o Hermógenes viajou para a Índia, conheceu o trabalho do Sai Baba, né, foi introduzindo toda uma filosofia dentro do trabalho de yoga dele, e o trabalho dele é um dos melhores aqui do país. Tem muitos professores bons de yoga aqui no país, cada um com sua estrutura, seu método, né? O que a gente estava colocando é que houve uma proliferação de professores de yoga aqui no país que passaram a falar do yoga só como prática física, né? Como se fosse uma ginástica oriental, que não houvesse nenhum fundamento filosófico ou espiritual por trás. Esse livro do professor Hermógenes é excelente, como todo o trabalho do Hermógenes é muito bem referendado, viu? Boa dica.
Eu agradeço, Wagner. Eu estou aí no centro de vocês, né, de estudos, para você autografar o Viagem Espiritual para mim, tá bom?
Ah, aparece aí numa das palestras de sexta-feira, Entrada Franca. Eu autografo com o maior carinho para vocês e, se tudo der certo esse ano, no segundo semestre deve sair o Viagem Espiritual volume 4, hein?
Ah,
se
tá
tudo
bom.
Der certinho.
Tá joia.
Obrigadão
de
você ter ligado, viu, Alceu?
Parabéns aí pela programação, tá? Abraço para todos aí.
Obrigado. Okay, Henk, na sequência, falamos do coronário. Vamos falar do chakra da testa agora, o chakra frontal?
Certo. O chakra frontal está ligado na parte fisiológica à glândula pituitária, que ela é a glândula que vai secretar os hormônios que vão estar estimulando a produção de todos os hormônios de todas as outras glândulas. Ela seria uma glândula de comando. Então, esse chakra, tirando a parte fisiológica e passando para a parte energética e espiritual no yoga, está associado à mente intelectiva, à capacidade racional.
Só,
né,
para separar, para não confundir o ouvinte, vamos dizer que o chakra frontal está ligado com a mente racional e o chakra coronário com a consciência pura.
Isso.
Já que consciência não é mente, a mente é um instrumento que a consciência usa para poder pensar, entender e compreender os processos da natureza.
Exato.
Né?
Vamos dizer também que entre o chakra coronário e o chakra frontal existe uma espécie de densificação dessa energia, aonde... o chakra coronário vai servir também de uma espécie de filtro para a intuição, como você colocou, para a mente no que se refere à parte mais abstrata. Não tão racional, não tão fechada. Ela é uma coisa mais aberta no chakra coronário. E no frontal, ela já é a coisa do 2 mais 2 são 4.
É, o raciocínio intelectual.
Isso.
E o frontal também está ligado à clarividência.
Está ligado,
né,
à clarividência, está ligado também à lucidez. De uma forma geral, mas também a lucidez fora do corpo.
Certo. Tem mais um ouvinte na linha? Quem fala?
Oi, é Cláudia.
Tudo bom, Cláudia?
Tudo bom, e você?
Você fala de onde?
Eu tô em Franco da Rocha.
A rádio tá pegando bem por aí?
Olha, hoje tá. Teve uma semana horrível aqui.
Ah, a culpa é do Jean que tá aqui.
É, culpa dele.
Ele
sempre
sobe na antena, ele tá muito pesado, a antena entorta.
Ah,
né?
Tá certo.
Quer fazer uma pergunta pro Henk?
Olha, eu quero. Ele
pode
tava
fazer.
Falando do chakra coronário e, tipo assim, eu pratico bastante ritual de chama violeta, sabe? Canalização de energia, dos vários raios, né? E sempre que eu tô fazendo isso, eu sinto a minha mão formigar, porque eu sinto energia mesmo, sabe? Só que algumas vezes eu sinto um peso na cabeça que parece uma pressão. Eu não sei se isso é ruim, se isso é bom.
Essa pressão, Cláudia, é de fora para dentro, quer dizer, de cima para baixo, ou é uma pressão de dentro da cabeça para fora? Você sabe identificar?
Eu acho que é de... Ai, eu não... Sabe quando você toma um remédio muito forte, parece que você fica meio balão?
Olha só, se a pressão é de dentro para fora, é uma pressão natural das energias da cabeça fluindo para cima, um movimento até natural de descarregar a tensão mental de dentro da cabeça. O chakra coronário esvazia essa energia pulsando de dentro para cima, dá uma certa pressão. Agora, se essa pressão é de cima para baixo, pode ser que você esteja acumulando energia dentro da cabeça. Como você faz práticas bioenergéticas com a chama violeta, você está puxando uma energia de alta capacidade, de alto nível, e ao vazar essa energia pelas mãos, pode ser que uma parte esteja ficando dentro da sua cabeça, e aí esteja ocasionando um pequeno excesso de energia. Você acha isso também, Anki?
Eu também tenho a mesma opinião, né?
Mas aí você faz o quê? Porque, cara, eu sinto a minha mão esquentar, eu sinto energia mesmo, entendeu? Eu sinto esquentar, formigar.
Talvez o
coisa
ideal
assim
para ela fosse, ela logo que ela faz o trabalho de energia dela, que ela voltasse as mãos para a cabeça e desse usasse as mãos para aplicar energia na cabeça para dispersar o excesso,
né? O excesso de energia.
Tá? O ideal seria, logo que você acabar a sua prática, virar as duas mãos na direção da cabeça e aplicar energia girando dentro da sua própria cabeça para você descarregar o excesso que está ficando. É excesso de energia, com certeza.
Então, sempre que minha mão está formigando, é excesso de energia?
É excesso de energia. Você aproveita e libera essa energia. Outra, dá uma caminhada.
Eu não sei como descarregar.
É, dá uma caminhada também, porque a atividade física também ajuda a descarregar um pouco isso. E eu não sei se você é casada ou é solteira, mas a atividade sexual também, com uma pessoa fixa, um parceiro estável, faz uma troca de energia que permite também desbloquear essas energias que ficam em excesso. Às vezes, não estou dizendo que é o seu caso, só estou generalizando. Às vezes a pessoa está com excesso de energia sexual também, que sobe pela coluna e vai criar bloqueio lá em cima na cabeça. Aí, qual que é o remédio? O remédio não tem jeito. Vai, namora um pouquinho, né? Ama alguém, troca essa energia. E é claro, dentro das possibilidades de cada um, e eu estou falando dentro de um relacionamento estável e profundo com uma pessoa que você gosta. Não estou falando de dar uma saída só para dar uma descarregada, que isso aí normalmente não é muito bom.
Pode criar um outro problema, né?
É, acaba criando problema de outro nível, né? Tá bom?
Tá legal. Mas de qualquer forma, então, seria acúmulo de energia, eu tenho que descarregar essa energia.
Tem que descarregar essa energia, acúmulo com certeza, Cláudia.
Mas não é nada ruim, né?
Não, não é ruim, não. Imagina uma pessoa com colesterol alto.
É o meu caso.
E aí
o
médico fala assim, você precisa baixar o colesterol. É a mesma coisa. Você está com o colesterol energético alto, precisa baixar um pouquinho, vamos dizer assim.
Aproveita, pensa em carinho na hora que estiver descarregando.
É, não pensa só em energia, não. Pensa num amor que vai junto com a energia, né?
É isso aí.
Porque é o amor que vai dotar a energia de qualidade naquilo que você está fazendo.
Ah, você fala para mim, é isso que vocês definem como qualificação de energia.
É, porque se você pensar direitinho, Cláudia, até um animal mexe com energia. Você pega, por exemplo, um cachorro, quando o dono chega em casa, ele pula em cima do dono, praticamente abraça o dono. Naquela hora ele está passando energia inconscientemente, com o sentimento dele. Então o que acontece? Até no reino animal você tem expressão afetiva da energia. E eu acho que, na verdade, a gente precisa aprender mais com os animais, né? Sabe aquele cachorro carinhoso que vai lá, dá um abraço no dono, é um verdadeiro passe que ele está dando, né? Com sentimento legal. Então, não basta só ter técnica, é necessário ter amor, e o amor é mais importante que a técnica, porque a técnica capacita a pessoa a fazer alguma coisa, mas é o amor que vai dar qualidade nessa técnica, tá bom?
Tá joia, obrigado.
Obrigado por
você
ter ligado.
Eu adoro o seu programa, é hoje que eu consegui falar com você, mas eu gosto muito do seu programa, você traz sempre temas assim ótimos, esclarece muita coisa, e eu queria te mandar um abraço, que eu ouço você sempre.
Obrigado, viu,
Cláudia?
Tá legal, um abraço. Amigos, o tempo passa muito rápido, já está na hora do intervalo. Vamos dar o intervalo, já voltamos já com a segunda parte do nosso programa e continuando a falar aqui de chakras. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, esse é o nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Está aqui comigo o professor Anki, professor de yoga. Nós estamos conversando sobre chakras. No primeiro bloco falamos do chakra coronário e do frontal, e vamos chegar até o chakra da base da coluna. De cima para baixo agora, vamos falar do chakra da garganta, o chakra laríngeo, tá? Tá ligado à glândula tireoide, à paratireoide, funciona para comunicação, respiração. Fala um pouquinho desse chakra, Hank.
O chakra laríngeo, ele, na filosofia do yoga, ele tá ligado também à lucidez, principalmente à lucidez extrafísica. Na verdade, a lucidez de forma geral, mas a extrafísica de forma mais específica.
Extrafísica, você está falando no sentido das experiências,
fora do corpo.
Que ocorrem durante o sono, durante uma prática de relaxamento. Quer dizer, a pessoa indo para fora do corpo, só para clarear mais para os ouvintes, A saída do corpo, ela pode ter vários níveis de consciência. Uma pessoa pode sair do corpo de forma inconsciente, semiconsciente ou consciente, assim para generalizar em três, mas tem mais nuances disso. Então, o chakra da garganta teria a ver com a lucidez fora do corpo?
Sim, porque ele é como se fosse um filtro energético. E a gente sabe que o corpo astral, ou aquele que a gente utiliza nas viagens fora do corpo, ele é basicamente um veículo emocional. O chakra laríngeo, ele vai fazer a filtragem daquele sentimento que chega no chakra cardíaco com a parte intelectual, racional, que vem da mente. Ele, geralmente, é o chakra que está mais castigado, porque a gente não consegue se expressar direito. Todos os problemas que nós temos, a maioria, não todos, né, mas a grande maioria dos problemas que nós temos na humanidade se dão pela má comunicação. Pela a troca errada das ideias, a incompreensão, a intolerância, e tudo isso está relacionado também ao chakra laríngeo.
Vamos dizer que o chakra laríngeo está entre a cabeça com pensamento e o coração com sentimento. E ele fica no fogo cruzado, do intelecto com as emoções, e às vezes o intelecto descendo o pensamento e as emoções subindo energias densas, de emoções pesadas, faz uma pressão no chakra da garganta muito grande.
Muito,
né?
Grande. E isso vai deteriorando, por assim dizer, a malha energética que está nessa região. Essa região também está trabalhando também com a parte da expressão, não só falada, mas a parte da escrita. Ou seja, de forma geral, é tudo aquilo que a mente produz em resposta ao sentimento emanado.
Esse é o chakra da expressão. Isso. O que eu penso e o que eu sinto, eu acabo falando, ou escrevendo, ou desenhando. Expressão criativa, né?
Exato.
Bom, temos mais alguém na linha. Quem está falando?
É Ilza.
Ilza, tudo bom?
Tudo bom comigo.
Você está falando de onde?
De São Bernardo do Campo.
Está pegando bem a rádio aí?
Maravilhoso.
Joia. Quer fazer uma pergunta para o Enki?
Gostaria.
Por favor, pode fazer.
Então, apesar de eu saber que ele é do interior, eu queria saber se ele tem como orientar para a gente estar sabendo escolher uma escola para a prática do yoga. Porque eu já pratiquei numa ocasião numa escola, mas eu até acabei saindo. Eu achei que as posições, assim, tinham que ser mais cuidadas pela professora. E ela não dava, assim, tanta atenção. E eu achei meio descuidado, né?
Olha, o que eu posso dizer para todos os ouvintes, não só para você, é que a escolha, ela deve ser bem criteriosa e deve visar principalmente o seu bem-estar. Você tem que entrar numa aula e fazer a aula de acordo com o seu ritmo. Você não pode se violentar. Existem duas maneiras de trabalhar o corpo. Uma é você violentando o corpo, que seria um estupro energético, um estupro físico, entre aspas, né? Da forma como você vai fazer. Você vai alongar, o professor fica, não sai, continua. Não, uhum. Você tem que fazer como o seu corpo permite, né? Você não pode se sabotar, mas também não pode se violentar. A principal dica que eu dou é isso. E você tem que também ficar ciente um pouquinho do conhecimento, da formação, da onde vem o conhecimento que esse professor está dando, que ou vai passar para você.
Certo.
Tá bom?
Tudo bem, obrigada.
E fora disso, também se sentir bem no ambiente.
Exato.
Ver se os olhos da pessoa que está fazendo a aula brilham quando ela faz aquilo, se tem amor no que faz.
Exato. Prestar atenção no tipo de coisas que se fala no ambiente onde você está, né? Para ter o direcionamento também da postura, da ética, tudo isso é muito importante.
Vamos lá, Enki. O chakra cardíaco agora, o chakra peitoral. Obrigado por você ter ligado, tá? Vamos para o chakra do meio do peito, que é o chakra cardíaco.
O chakra cardíaco, ele está associado à glândula do timo, que, entre outras coisas, está ligada ao sistema imunológico do corpo. Em sânscrito, esse chakra se chama Anahata, cuja tradução a gente pode colocar como o invicto, ou inviolável. Por quê? Porque quando você está bem, quando você está com as suas emoções, você está feliz, a tendência natural é você andar com o peito aberto, é você andar de forma até imponente, né? A secreção, né, da glândula do timo vai estar trabalhando com o seu sistema imunológico e vai estar deixando ele bem forte por causa dessa sua emoção, dessa sua felicidade, desse seu controle emocional, melhor dizendo. Não por causa da emoção, mas por causa do controle emocional. Geralmente, quando a gente está triste, quando a gente está com as emoções já atrapalhadas, a tendência é você curvar o peito, é você fechar o peito. E geralmente depois disso surge aí uma dorzinha de cabeça, começa a surgir alguma doencinha para pegar rabeira nesse seu estado emocional.
Esse é o chakra do amor e da alegria.
É o amor e da alegria, ele não tem nada com a tristeza não, ele tem que ser cultivado nesse sentido. Uma coisa também que é interessante é que essa relação do chakra aqui, do chakra cardíaco, ela é muito ligada à questão das nossas carências emocionais, de a gente estar um pouco atento para perceber quais são as minhas reais necessidades e dar vazão a suprir essas necessidades, não a fugir da vida, certo. A encarar ela com mais alegria.
Legal. Tem mais alguém na linha? Quem fala?
Alô?
Oi, quem fala?
Oi, meu nome é Silvia.
Silvia, você está falando de onde?
Da Vila Alpina.
Tá pegando bem a rádio aí?
Não, péssima.
Péssima?
Só pega embaixo do armário, no
Só
chão.
Embaixo do armário. Ô, Jean, dá um jeito nisso, Jean. Quer fazer uma pergunta pro Henk?
Eu quero.
À vontade.
Pode. Eu tenho muito problema de garganta, rouquidão, perco a voz já faz uns 3 anos. E eu tenho uma briga muito grande. Eu sou uma pessoa muito profunda, mas sou muito mental. E o meu mental toma sempre mais conta do que o sentimento, do que, sabe, assim, eu sou muito cabeça. E eu queria saber qual é a relação disso, que eu tenho esse problema todo de garganta. Minha voz está ficando cada vez mais grossa.
Olha, é difícil falar isso sem estar na sua presença, sem sentir também um pouquinho as energias da senhora. Mas o que eu posso dizer é que geralmente os problemas associados à garganta, na sua contraparte energética, ela vai sempre para dois extremos. Ou é o excesso de sapos engolidos, ou seja, você não consegue expressar o sentimento que
não
você...
Não é o meu caso.
Né? Ou então é pelo outro, o oposto, né? Que você chega e fala tudo.
Certo.
Você está falando tudo, você descarrega tudo, você não guarda, não tem o discernimento de, não, isso aqui eu posso falar, não, isso aqui não é melhor eu falar depois, eu tenho que saber falar melhor. Geralmente está associado a isso. Agora pode ter também... outros processos, não só os energéticos e os espirituais. Pode ser algo realmente fisiológico, que tem aí alguma coisa na sua história de vida.
Tem que olhar também a parte física,
tem
né?
Tem que olhar a parte física.
A parte física, cordas vocais, sei lá, a mudança de hormônios com a idade, outras coisas.
Exato.
E tem um detalhe a mais, não é o seu caso não, é só para generalizar. Às vezes as pessoas muito mentais... Elas, por serem intelectuais demais ou raciocinarem muito, o raciocínio é tão rápido que ela quer falar tudo. Então, falando tudo, você descarrega também a muitas coisas e acaba não ouvindo. Não tem a contraparte. Então, acaba caindo na ansiedade de falar, porque o raciocínio é muito rápido. Muita gente é assim, né?
Exato.
Raciocina muito e de repente, não consegue parar. Quando vê, já desceu o pensamento, já se formou a palavra... E aí a gente precisa dosar o que fala também, porque falar também é uma forma de irradiar energia,
exato,
de alguma maneira.
Exato, e como a gente estava falando, o objetivo dos chakras é estar com as energias equilibradas. Se você dá muita vazão, você está desequilibrando ele também. Tem que saber dar a vazão.
Tá bom?
Tá ok. Então.
Obrigado por você ter ligado, tá?
Não, obrigado você.
Tá, um abraço. Um
beijo, vai.
Tá. Chakra umbilical, chakra do meio da barriga.
O chakra umbilical, ele está ligado à glândula, ao pâncreas, né? Ele está ligado ao pâncreas. Que vai secretar a insulina no nosso organismo. Na contraparte energética e espiritual, ele está aí associado às energias das emoções mais densas. Então, quando ele está, por exemplo, desequilibrado, é a coisa do orgulho, é a impulsividade, a irritabilidade. Quando ele já está mais equilibradinho, isso muda. Então, a impulsividade ela vai se tornar aquela coisa de eu ser uma pessoa... Agora me fugiu a palavra, mas espera aí, deixa eu pegar aqui.
Quanto você lembra da palavra? Quer dizer, essa área da barriga é a área que a gente acumula maior tensão no corpo físico, né, Henk?
Ela acumula
por
muito...
Por causa do plexo solar,
exato,
as ramificações.
Exato. E uma coisa que é interessante, isso aqui eu não tenho como provar para as pessoas, é uma percepção espiritual. De uns 300, 400 anos para cá, o nosso corpo também foi ficando mais sutil. E toda a relação, toda a descarga emocional que a gente tem durante a troca com as pessoas, com o ambiente, hoje em dia se faz muito mais perceptível no corpo do que há 400, 300 anos atrás. Pode ser que naquela época, se eu chegasse e xingasse você, você ficasse nervoso, sentisse isso, mas o seu corpo não seria afetado. Hoje, se eu xingo você, a primeira coisa que dá é o frio na barriga, você começa a tremer.
Quer dizer, a relação do pensamento e das emoções com o corpo ficou mais estreita, mais estreita. Imediata.
Exato. E essa relação do chakra umbilical, ela é nesse sentido do... Aqui, no yoga, a gente coloca aqui tá o escudo do ego, que seria o orgulho.
A carapaça.
A carapaça. Tá? Toda aquela a carga de energia mais densa está condensada aqui. Então, a impulsividade ela vai se transformar naquela gana por fazer, mas não fazer sem o discernimento. Né? É de você estar tá planejando, de você ter uma proatividade. Era essa a palavra, você certo. Se tornar proativo.
Bom, o tempo está passando rapidinho, que a gente precisa fechar esse tema. Chakra do baixo ventre.
O chakra do baixo ventre está ligado às gônadas, aos testículos e os ovários. E, de forma geral, ele está associado a toda a relação de desejo que eu tenho. Ele, apesar
Não só desejo sexual, mas desejo em geral.
Exemplo, o desejo que eu tenho de comer um bombom, o desejo que eu tenho de pular de paraquedas, todas as relações de desejo estão associadas aqui. Esse é um dos chakras também que sofre maior desarranjo por causa que a gente não consegue controlar as variações emocionais. Eu como um bombom, isso não me satisfaz, eu quero comer a caixa. Tá? Então, uma das coisas que as pessoas têm, como dica que eu posso deixar aqui, quer controlar algo que você ainda não consegue controlar na relação de desejos, começa com algo análogo. Por exemplo, a pessoa que é viciada em sexo, não consegue controlar isso, tenta pegar dentro da sua vivência diária algo que seja também uma espécie de alavanca. Come pelas bordas emocionalmente. Não vai direto àquela emoção forte, grotesca. Vai por uma mais leve, conquista ela, domina ela e gradualmente essa energia mais densa, esse desejo mais denso vai sendo controlado também.
E o que o Enk está falando aqui não é repressão sexual.
Não,
gente.
É repressão,
é simplesmente exatamente. Saber contrabalançar. E ele também não está falando assim de desejo sexual. Tipo assim, ai meu Deus, eu tô com tesão, é isso que... Não, se você tá com tesão, parabéns. Isso é manifestação sadia do seu corpo físico, da sua energia.
Ele tá falando da pessoa
falando das pessoas viciadas na questão sexual.
Que não pode ver um rabo de saia.
Ou não pode... Até aí tem vários níveis, mas o Enk, só pra clarear, o Enk não tá falando de ter tesão, não é isso, né? Tá falando da coisa de só pensar nisso.
Exato.
Preso a esse parâmetro, aí que é complicado.
Né? Ver uma situação já surge na mente uma conotação sexual. Isso. Esse tipo de coisa.
Enk, o chakra da base da coluna.
O chakra da base da coluna está associado aí a suprarrenais, que é aquilo que vai descarregar a adrenalina na nossa corrente sanguínea, que vai fazer com que a gente tenha um impulso de manutenção da vida. Então, esse chakra é a base, é a raiz, é a sustentação da nossa vivência ou da nossa experiência física. Ele, ao contrário de que muitos livros colocam, ele é extremamente importante, porque ele é que vai te dar a manutenção da experiência. A gente só vai conseguir crescer, conseguir ficar mais sábio se a gente experimentar, se a gente viver. Se não tiver algo equilibrado nessa vivência, o que eu vou estar aprendendo?
Então esse é o chakra que liga a gente ao planeta, à vida carnal.
A vida carnal.
E às experiências que a gente precisa ter aqui na Terra, porque se não fosse para viver, a gente não teria descido
exatamente.
E reencarnado aqui, né? Não adianta fugir
exatamente.
Da vida. Esse é o chakra que liga a gente ao aqui e agora.
Aqui e agora. De forma também, na analogia do yoga, né? A morada da mãe divina, né? E o coronário seria a morada do pai celestial.
É uma pena que não dá tempo de aprofundar mais, porque aí a gente derivaria para temas de kundalini e
exato.
Outras coisas que não dá tempo mais, já está chegando...
Poderíamos explicar, inclusive, que tantra não tem nada a ver com sexo.
Da próxima vez a gente pode falar disso quando você vier a São Paulo.
Com prazer.
Tá?
Isso é uma coisa que me incomoda muito, a relação de tantra com sexo.
Tá, aí você fala... Porque normalmente quando o pessoal fala em tantra, aqui no Ocidente, devido a várias deturpações, o pessoal logo pensa num bacanal, num negócio...
Não
e,
tem
opa,
nada a ver, não tem
né?
nada a ver.
É bom, da próxima vez, a gente falar sobre isso.
Exato.
Enk, a gente só tem mais 2 minutos. Brigadão por você ter vindo. Você tem um site na internet.
Eu
por favor, deixa o endereço do seu site.
É www.esulc.com.br.
Repete.
www.esulc.com.br.
www.esulc.com.br.
www.esc.com.
Tá, vamos mais uma vez para não complicar. Só letra de novo.
www.esculc.com.br.
Lá no teu site tem uns cursos que você faz.
Exato.
Ocasionalmente você vem também a São Paulo para fazer algum curso, exato, alguma palestra.
E lá em Guaíra também agora a gente está com um projeto que é a Terra Sagrada, onde a gente tem lá uma oca construída, onde a gente vai fazer vivências
na natureza.
Trabalho
xamânico também?
É um trabalho xamânico, mas de forma universalista. A gente não vai ficar preso somente ao xamanismo. O nosso trabalho principal é a abertura de consciência.
Tem um e-mail que as pessoas possam, por exemplo, entrar em contato com você, até mesmo, porque a gente tem vários ouvintes que estão escutando o programa pela internet, em outros estados, até em outros países também.
Claro.
Fora o pessoal que escuta no site do IPPB, lá nas gravações.
Esse e-mail que eu vou dar, eu vou soletrar, né, o ENK, então ele é E de elefante, N de navio, K de quilo, I de igreja, B de bola, R de rato.
ENKBR.
ENKBR@gmail.com.
Repete.
Gmail seria o G de gato, MAIL.com. Não tem o BR.
Repete o e-mail inteiro novamente.
ENKBR@gmail.com.
Tá? Para caso algum ouvinte queira te fazer uma pergunta ou saber mais do seu
responderei
trabalho.
Responderei com prazer.
Tá? Henk, nós estamos bem em cima do horário. Brigadão por você ter
vindo. Eu que
agradeço.
Viu? Muita paz e muita luz para todos nós.
Gente, desculpa a correria, mas é que o tempo passa rápido e eu quis aprofundar mais aqui com ele, explorar um pouco o conhecimento dele. Já estamos aí no horário. O Jean está balançando o lencinho violeta e rosa dele, avisando que acabou o horário do programa. Uma outra oportunidade eu trago meu amigo aqui novamente para a gente falar mais desse tema. Espero que vocês tenham gostado. Quinta-feira que vem a gente está de volta aqui às 20 horas, 95.7 FM, Rádio Mundial de São Paulo. Tá? Muito boa noite para vocês aí, tudo de bom. Vamos lá, Jean? Terminou o programa, foi você que falou que era para acabar, eu ainda estou no ar? Estou no ar ainda, não estou? Gente, eu falei que o programa tinha acabado, mas o Jean estava dormindo ali com o lencinho dele e não notou. Um abração para vocês e para complementar, eu deixo um beijo para as moças e o Jean deixa um beijo para os rapazes.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.